Vivian, de comida a gente entende.
Será que só nós entendemos mesmo? Então vem, porque o brigadeiro de colher não te engorda e te dá prazer.
Essa história de que só nutricionista entende de comida, só nutricionista sabe o que eu posso comer, o que eu devo comer. Eu não sei se é bem assim, né, Vivian?
É, a gente entende da composição, a gente entende dos nutrientes, mas de gosto, de experiência, cada um tem a sua, experiências boas, experiências ruins.
Sim.
É, o alimento pode ser o mais completo, nutricionalmente falando, mas ele pode trazer para a pessoa uma época ruim da vida dela, lembrar ela de algo ruim.
Sim, eu tenho uma história assim. Na verdade, ela é super antiga e toda oportunidade que tem eu falo dela. Até com os meus alunos na sala, eu sempre dou esse exemplo porque, pra mim, é bem característico essa questão que é a minha relação com a couve. Que assim, é um alimento bacana, né? Assim, se a gente for pensar do aspecto nutricional, é um alimento super bom, rico em
Rico.
fibra, super, né? Bastante nutritivo, enfim. E eu particularmente tenho uma história bem ruim com a couve, porque, bom, tá, beleza, eu sou nutricionista, eu sei do valor nutricional dele, eu sei que ele é importante para minha alimentação, embora não seja o único alimento que me forneça nutriente, né? Eu tenho uma relação ruim, porque eu já contei isso, mas a minha mãe forçava eu e a minha irmã a tomar suco de couve, e sem açúcar, sem nada, na fé, sem coar. Então era assim, ela tampava o nosso nariz e a gente tinha que engolir. Então assim, eu definitivamente, embora sabendo do aspecto nutricional da couve, é um alimento que, poxa, eu entendo, né, desse alimento, mas eu não como.
E é um hábito bem comum das mães. É
Forçarem, né?
anemia, ah, eu vou fazer um suco, vou, né, equilibrar. Claro, tem toda a razão de preocupar,
Sim.
mas às vezes a pessoa adulta ela tem uma relação ruim com o alimento porque em situações assim trouxe isso de memória para ela.
Sim.
Então a gente sabe da parte nutricional, mas o gosto é de cada um.
É, a gente sabe uma parte e a pessoa sabe a outra parte, né? Porque é aquilo, ninguém sabe melhor dela do que ela própria.
É, eu tive a experiência eu sempre gostei de experimentar coisas diferentes, comidas diferentes, cultura, cada lugar. Eu sempre gostei muito disso. Meu primeiro experimento da comida japonesa foi horrorosa. Minha primeira experiência. Eu odiei.
Sua, acho que sua e da torcida do Flamengo, mas.
Hoje eu amo de paixão, mas meu primeiro momento, sabe quando você leva aquela decepção? Você fala, é isso? Não gostei desse sabor. Não gostei disso, era tudo. Criei uma expectativa muito grande quando experimentei e não gostei.
Você sabe que você tá falando essa questão da comida japonesa e me lembrou uma conversa minha com alguém essa semana, que é o seguinte: as pessoas. Às vezes você gosta tanto de uma coisa que você quer que todas as outras pessoas gostem. A comida japonesa é isso, né? Então, assim, mas você comeu direito? Mas será que você comeu no lugar onde as pessoas fazem isso bem? E sim, comi, mas.
Você comeu quente ou frio?
Isso! Era o cru? Como é que era? Como se você tivesse que gostar, né? E a comida japonesa, ela é meio que assim: ou você ama ou você odeia, né?
Exato.
Na maior parte das vezes.
É. E aos poucos eu fui gostando, tive outras tentativas, e aí sim eu fui gostando. Hoje eu amo. Mas
Sim.
meu primeiro contato foi horrível.
Ela não foi agradável.
Então, assim, são situações. É, isso falo de qualquer alimento que às vezes o primeiro momento ele não vai te agradar e depois ele te agrada, ou ele nunca vai te agradar e tá tudo certo também.
É, eu acho interessante pensar nisso, Vivian, porque assim, por exemplo, as pessoas vêm, vamos lá, ah, o fulano foi no nutricionista, o nutricionista fez uma prescrição de determinado alimento. Eu vou falar uma coisa até minha mesmo, a kombucha. Eu acho a kombucha bonita, acho os vidros maravilhosos, as cores lindas. Eu falei, nossa, acho que vai ser muito bom. E aí, assim, quando eu experimentei, não sei se exatamente foi a questão de marca, não sei, que eu experimentei só uma, mas eu experimentei kombucha e pá, não gostei. Não gostei, não foi, não deu. Experimentei mais de um sabor e não deu. E às vezes, eu quero dizer assim, às vezes a gente vê isso na alimentação de outra pessoa e acha que, nossa, o nutricionista prescreveu isso pra ela, então deve ser bom para mim também. Então vou tomar. E às vezes toma alguma coisa. Nariz tampado, toma forçado, toma sem sentir sabor, por um objetivo que nem é dela.
É, eu já escutei paciente falar pra mim assim, ah, você me passou, eu coloquei algum alimento, alguma proposta diferente no plano dela e tal, pra ela experimentar. Ela falou assim, ah, eu engoli. Não, não tem que engolir, né?
Sim.
Não, então vamos avaliar e vamos mudar, vamos tirar, vamos colocar outra coisa. Você precisa, né, ter prazer no teu alimento.
Sim, eu acho que esse é o principal ponto. Eu acho que é importante a gente falar, claro, né, da gente ter conhecimento, da gente saber sobre o bem que o alimento, o bem que o nutriente faz. Isso, eu acho que isso é importante, né? O nosso trabalho de nutricionista, de trazer o conhecimento, né, técnico, da gente falar, né, os nutrientes, as vitaminas, os minerais que o alimento tem, para que serve. Isso é importante, claro, né? Quanto mais conhecimento as pessoas têm, né, conhecimentos bons, ok, isso é interessante. A grande questão é que nós não podemos ou não devemos considerar só essas questões nutricionais do alimento, né? Que é o que a gente está falando, porque aí envolve paladar, envolve experiência, envolve gosto, emoção, poxa, é muita coisa, né, que compõe o nosso comportamento, os nossos hábitos alimentares, as nossas atitudes alimentares. E aí, eu queria até chamar a atenção para uma coisa, porque assim, às vezes a gente acha que essa questão de alimento, de alimentação, é só a comida, é só o alimento, mas a estrutura que envolve. Por exemplo, tem gente que almoça 10h30 da manhã e tem gente que, poxa, 10h30 da manhã tomando café. A gente que almoça 2 horas da tarde. Então, a estrutura da alimentação das pessoas também é diferente, né? É claro que a gente sabe que em alguns momentos a gente precisa respeitar, outras a gente precisa modificar.
Sim,
né?
Assim como os alimentos, né? Eu acho que nós, nutricionistas, nossa missão é conseguir encontrar para a pessoa alimentos que têm os nutrientes que ela necessita, mas que ao mesmo tempo respeite o paladar dela. E a gente tem variedades, a gente tem, né, graças a Deus, muitos alimentos aí pra gente ir testando e propor e melhorar o paladar, gostar ou não. Vai chegar um ponto que ela vai falar, realmente eu não gostei disso, não gosto.
Sim.
E tem situações que ela vai falar, nossa, eu tô gostando e não gostava. Eu escuto muito isso.
Sim.
Eu não gostava e hoje eu gosto.
Eu acho isso também. Essa questão de legumes, especialmente de folhas, pra mim, foi mais ou menos assim. Eu fui mesmo assim, me envolver com folhas e verduras, enfim, depois que eu comecei a faculdade. Então, eu fui conhecendo um pouco, fui conhecendo a importância, e aí eu fui realmente explorando os alimentos. Então, tem coisa que eu gosto, de verdade, muito, e tem coisa que eu não como mesmo. Então, assim, não é porque eu sou nutricionista. Gosto.
Eu já tenho experiência um pouco diferente, porque eu cresci no meio de tudo isso. Então, na minha casa sempre teve horta, eu sempre panhei, sempre ajudei minha mãe, então eu sempre fiz e sempre gostei. Então, hoje, às vezes, né, a gente tava até falando antes, né, que de comer uma fruta, às vezes, perto das pessoas, as pessoas, tá comendo porque é nutricionista. Não,
exato.
No meu caso, porque realmente é um hábito, eu já tenho esse hábito, eu já gosto.
Sim.
Então, agora, nesse verão, o que me dá prazer é sentar e comer uma fruta gelada.
Sim.
Então é uma coisa que eu gosto muito.
E não é por ser nutricionista, é por simplesmente gostar e saber do que você realmente gosta, né?
Gostar um suco bem gelado.
É interessante, Vivian, que isso que você falou é uma coisa bacana, porque olha só, o nosso corpo pede os alimentos. Então tem uma hora, vamos pensar assim, à noite você tá em casa, pode estar calor, pode estar inverno, não sei, isso é individual, mas que talvez você tenha uma grande vontade de comer pizza. E beleza. Aí agora, como você trouxe, às vezes você trabalhou o dia todo, aquele calor, né, aquele tempo abafado, e assim, seu corpo pede. um suco gelado, uma fruta gelada, uma fruta que te hidrate, como melancia, melão, laranja, enfim. Mas o corpo pede. Aí tem pessoas que falam assim: ah, meu corpo não pede isso não, meu corpo pede só pizza, só refrigerante. Na verdade, se você ouvir o seu corpo com mais atenção, tem dia que ele vai pedir refrigerante, ok? Tem dia que ele vai pedir suco, ok? Tem dia que ele vai pedir água, tem dia que ele vai pedir sodinha, sei lá.
Exatamente, ele pede.
É, o corpo sinaliza.
Sinaliza.
Né? Eu acho que talvez uma dessas, né, dessas mensagens hoje pode ser essa, né? Da gente estar mais atento à comida que o corpo pede pra gente. Comida, bebida.
Tomar um leite, às vezes, gelado.
Leite quente,
né?
Né?
O corpo vai pedindo.
Pede, eu acho também. Então, acho que é uma questão realmente. Quando a pessoa chega no consultório, ela vem muito com a concepção de que você vai falar tudo que ela tem que comer. E aí a gente começa a perguntar para as pessoas assim: mas o que você gosta? Mas o que você come? Ah, eu como arroz integral. Mas você gosta? Ah, gosto. Bacana. Beleza, fechou, tá ótimo. Ah, não, eu odeio arroz integral, como por pura obrigação. Isso não é saudável. E aí entrar um pouco nessa classificação, embora eu não goste, mas não é porque ele é, né, o arroz integral tem vários nutrientes, enfim, rico em fibras, que ele vai ser saudável se você come e não gosta.
É.
Né? Acho que vale a pena pensar nisso também. E assim, pensando nas experiências que a gente tem com comida, né? Tem algumas que são boas, né? Dá um exemplo de comida que lembra a avó, comida que lembra quando a gente era criança, a mãe. A gente tem experiências ruins com comida, né? Tem experiências engraçadas, experiências estranhas. E eu queria saber se você tem alguma experiência, assim, interessante com comida que você não curtiu.
Ai, várias. Ai, quando eu era mais nova, eu fui um casamento e aí o garçom passou com um espetinho e eu vi o presunto enrolado, até queijo com presunto.
Achando chique,
peguei e era melão com presunto. Hoje eu gosto de fruta no meio de salgado, sabe? Uhum. Mas nessa época eu não gostava e tive que comer aquilo e tomando água e comendo. Um espetinho, parecia que eu tava comendo um quilo do negócio.
Era um espeto?
Era um espetinho pequenininho. Mas a impressão que dava quando é algo que você não gosta é que você tá comendo um quilo, né? Que não acaba.
Eu tive essa experiência com comida japonesa. Você tá falando que você teve que tomar alguma coisa pra engolir? Eu tava num restaurante japonês e foi a primeira vez que eu comi... É sashimi, né? Sashimi, a fatia cruazinha.
Sashimi.
E aí a gente pediu, né, algumas peças e tal, e eu coloquei o sashimi na boca. E parecia que quanto mais eu mastigava, maior o sashimi ficava na boca. E eu peguei uma coca, mas eu fui virando a coca pra ver se engolia e o sashimi não ia, como se fosse uma borracha. Foi uma experiência horrível. Aí eu demorei pra experimentar de novo, pra ver se realmente eu não tinha gostado, se era do lugar e tal. E, enfim, eu não gosto, já decidi que eu não gosto. Mas foi uma experiência ruim, assim, não foi legal.
Em 2018, acho que foi 2018, a gente foi pra Serra do Cipó. E lá acontecia um festival gastronômico. E o festival tava todos os dias. E eu fiquei o tempo todo lá, insistindo que eu queria comer um arroz negro que tava lá, no festival. E, assim, a foto tava atrativa, o nome, o que tava composto lá, super atrativo. Eu comprei, porque, né, comprei o prato, pus a primeira garfada na boca. Aí eu falei, bom, não gostei, mas pode ser igual a comida japonesa, que hoje eu amo. A segunda piorou.
Eu tive que
disfarçar e jogar fora.
Não
consegui comer.
Ô, Vivi, você tá falando aí, eu tô lembrando de uma experiência que, assim, me envolve, mas te envolve também. E vou contar pra vocês
que estão
ouvindo. Que é uma experiência muito, muito louca, foi muito engraçado, assim. Agora eu acho engraçado, mas eu fiquei bem irritada, assim, no dia, com a Vivi, especialmente. Que foi, eu fui fazer uma guacamole, né, eu gosto muito de guacamole. E fui com a Vivian no supermercado e falei, poxa, nossa, Vivian, vamos comprar aqui os ingredientes da guacamole e tal, pá. E tô comprando, escolhendo. E aí falei, nossa, ok. Ela falou assim, nossa, mas você não vai levar coentro? Falei, ah, é verdade, né? Não tinha colocado, porque atualmente eu não ponho coentro na guacamole. Ela falou assim, nossa, mas é o ingrediente principal, você tem que colocar ele que dá um tchan no negócio. Eu falei, ah, então tá bom, vai, vou levar coentro. E assim, como é um tempero, eu gosto muito de tempero, eu mandei ver ela no coentro, assim, nadou coentro lá na minha guacamole. Quando eu senti o cheiro do coentro, assim, a minha vontade era colocar tudo na boca da Vivi e fazer ela engolir, porque assim, que horrível que ficou. E assim, eu não consegui comer, eu joguei fora. E aí eu descobri que eu não curtia coentro. Isso não faz muito tempo.
Não.
Tem um ano e meio. Não, um ano e pouco.
Um ano e pouco.
Pouco mais de um ano. E eu descobri que eu não curtia coentro fresco, né? Na verdade, nem seco, mas o coentro fresco, pra mim, é a morte. Eu não gosto. E descobri isso numa experiência muito interessante com a Vivian me ajudando a escolher os ingredientes.
E eu achei que eu tava arrasando no seu guacamole.
Pois é, então são experiências que a gente vive e que, assim, na verdade elas vão preenchendo e mostrando pra gente o que, que a gente tolera, o que, que não, né?
É, ontem eu vi um programa da Rita Lobo na GNT e ela faz alguns pratos que traz essa memória boa. E ontem ela fez bolinho de chuva. E aí, quando ela começou a ensinar o bolinho de chuva, na mesma hora eu lembrei também, falei, nossa, eu sempre comi bolinho de chuva. A chuva nem tinha aparecido, já tava fazendo um bolinho de chuva em casa.
Sim.
Porque põe uma canela. E aí ela ainda serviu, achei interessante, que eu nunca tinha comido dessa forma, mas serve com doce de leite. E você passa no doce de leite ele.
Sim.
E aí você vai vendo, nossa... Aí eu pensei, quanto tempo que eu não como bolinho de chuva? É uma coisa que eu gosto e realmente é uma coisa que lembra minha infância.
Legal, você falou isso, me lembrou uma outra coisa. Que assim, quando você falou assim, faz tempo que eu não como bolinho de chuva, eu penso o seguinte, muitas vezes a gente não varia a alimentação porque a gente esquece de outras combinações. Às vezes, eu penso nisso porque... Eu gosto de fruta, algumas frutas, né? Não gosto de todas, mas eu gosto de algumas frutas. E as frutas que eu como, normalmente eu como cruas, né? Ou como com pasta de amendoim, ou como salada de frutas, enfim. E esses dias tinha um mamão lá em casa, então, super gostoso. E eu falei, poxa, podia fazer uma combinação. E aí eu lembrei que lá em casa tinha leite em pó. E assim, pô, adoro leite em pó com mamão. E é coisa simples, mas que a gente não varia porque não lembra, porque não tem um hábito, porque não compra uma coisa diferente. Enfim, né? Eu só queria trazer isso porque às vezes a gente esquece de fazer receitas, preparações, né? Novas, a gente não cria esse hábito. E a gente esquece, se perde esquece. Às vezes, né?
E às vezes você cansa da alimentação, não é da alimentação, é de variar, né?
Exato.
É sair da monotonia dela. Né? Que a gente vai tão no automático, muito trabalho, muita coisa, que vai ficando, né, de lado. E aí você vai comendo o que tem ali, o que é prático, ah, vou fazer aqui. E realmente, às vezes, outro dia eu fiz uma salada e aí tinha milho, e eu adoro o milho na salada. E nem lembrava. E quando eu coloquei, eu falei, nossa, eu gosto tanto de milho na salada, por que eu não ponho mais vezes?
Sim.
E a gente esquece mesmo.
Eu gosto muito de fruta nas saladas. Às vezes eu gosto muito de misturar coisas que eu tenho na geladeira. Então, às vezes eu pego assim, tipo, alface, tomate, beterraba, palmito, queijo, azeitona... E faço uma misturinha bacana com limão, azeite, sabe? Né? Enfim, acabo jantando, né? Usando na janta e tal. Enfim, a gente acaba esquecendo o que tem na geladeira. Ou que dá pra fazer as combinações, né? E é isso. Cada um entende da sua comida, da sua alimentação.
Eu percebo também que as pessoas vão muito ao mercado. E às vezes os pacientes mesmo falam que vão muito ao mercado e estão tão habituados a comprar a mesma coisa, que às vezes você tem coisas na geladeira que dá pra você fazer uma receitinha ali, além de você aproveitar tudo que você tem lá pra não jogar fora. E aí tem pessoas que às vezes acabam, a gente mesmo, que às vezes joga coisa fora que a gente poderia aproveitar um pouco mais se a gente parasse. Eu vejo isso em férias, que eu tô um pouco mais descansada e tal.
Sim.
E eu abro a geladeira, opa, vou fazer isso, 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 que eu tenho isso, isso, dá uma receita aqui.
Exato.
E a gente acaba aproveitando melhor os alimentos, né?
E combinações também, né? Essa questão de combinação diferente. Por exemplo, salada com fruta. salada com coisas quentes, né, com ingredientes quentes, alimentos doces com alimentos salgados, enfim, são muitas combinações que habitualmente a gente não faz e que acaba deixando a alimentação monótona, até porque normalmente a gente busca muita praticidade, né?
Sim.
Então acaba ficando as mesmas coisas na nossa cabeça e a gente acaba esquecendo de variar.
Essas experiências que a gente acabou de trazer aqui, elas na verdade servem para fortalecer a ideia de que o nutricionista ele é importante para a alimentação, para a sua alimentação? É. Mas isso é construído junto. Então, nós nutricionistas, nós temos o conhecimento técnico, nós sabemos do valor nutricional dos alimentos, né? Nós sabemos a importância dele no seu dia a dia, na sua alimentação, mas para a gente construir isso juntos, é importante que você também traga as suas experiências com a comida, as suas relações com a comida, a sua preferência, o seu gosto. Isso é que vai nos ajudar a construir uma alimentação melhor para você. Não só o que o nutricionista propõe.
Quanto mais o seu nutricionista ele souber da sua vida, do seu gosto, melhor vai ser essa mudança de alimentação, essa proposta, os objetivos e tudo que você foi buscar com ele.
Exato, é uma parceria, né? Nós estamos juntos, né, na tentativa de uma melhor alimentação, de melhores hábitos e, consequentemente, qualidade de vida.